gastroenterologista, doutor Silvio Matos. Vamos falar sobre doenças causadas pelo refluxo. Doutor Silvio, de qual forma o senhor tem acompanhado esses casos de refluxos que atinge diversos cidadãos brasileiros?
O refluxo, na verdade, é uma condição muito comum em toda a população, né? Principalmente a partir dos 40 anos de idade. E nada mais é do que o retorno de conteúdo do estômago para o esôfago, né? Causando acidez, queimação, dores. Pode estar relacionado com tosse seca, irritação na garganta e tem várias queixas, né? Vai depender do grau e da individualidade de cada um.
E o que provoca o refluxo?
O conteúdo do nosso estômago ele é ácido, né? Então ele não retorna ao nosso esôfago devido a uma válvula que impede esse retorno, né? E há um relaxamento, vamos dizer assim, é como se ela tivesse ineficaz. E aí esse conteúdo retorna, né? Isso ao longo da vida a pessoa pode ter esse defeito e aí você começa a ter o retorno do conteúdo. Também existe um refluxo em criança, né? De bebê, que as mães falam que a criança está gorfando, algo assim. Isso é uma coisa fisiológica, isso é uma coisa normal, é porque não está amadurecido ainda e depois aquele bebê, aquilo melhora e a criança fica bem. É um pouquinho diferente do adulto, são condições diferentes, né? Na criança isso é normal acontecer e depois se resolve por si só.
Com o refluxo do bebê, muitas vezes as mães inexperientes se desesperam e pedem ajuda. E o que fazer no momento em que o bebê tiver o refluxo? Isso serve até para a semana do bebê que Campo Formoso está realizando ações.
Na verdade, em relação ao bebê, é interessante que o bebê esteja numa posição vertical, né? Mais ou menos uma meia hora assim, depois que amamentou, entendeu? E evitar certas posições, botar logo ele deitado quando tiver logo após, tem que dar um período assim, porque justamente já é uma coisa comum da criança, né? Isso é uma coisa que vai melhorar. Não tem muito problema, não. Isso é uma coisa comum e as mães, normalmente, elas já estão acostumadas a lidar com essa situação, entendeu? É bem comum da criança mesmo.
Doutor, o aleitamento materno, ele pode provocar refluxo e muitas vezes os bebês se engasgam e as mães ficam preocupadas.
Pode, né? Na verdade, isso pode acontecer, como eu acabei de te falar. Mas isso é uma condição comum, entendeu? Porque essa válvulazinha do bebê, ela não está ainda madura. Então, aquele conteúdo que está no estômago, ele retorna fácil. Então, sempre que amamentar, a criança deve estar ficando na posição vertical, não deitar logo a criança, não deixar bem inclinada, dar um tempinho naquela posição para evitar que isso aconteça, na verdade.
Vamos falar agora sobre os adultos. Má alimentação é o que provoca os efeitos do refluxo?
Na verdade, o refluxo é o que eu te falei, é um defeito. Agora, se você tem uma alimentação ruim, se você usa muitas bebidas gaseificadas, álcool, alimentos muito gordurosos, que vai ter uma digestão mais lenta, aqueles grandes volumes durante as refeições, isso tudo vai favorecer a questão do refluxo, vai piorar, né? Essa condição vai ser piorada de acordo com os hábitos inadequados, né?
O senhor, pelo atendimento aqui com os pacientes relatam alguns alimentos que eles ingerem e que provocam o refluxo, os mais comuns?
Normalmente piora muito com café, tipo alimentos que têm apimentados, bebidas gaseificadas, que são, no caso, refrigerantes, álcool também, tudo isso aí vai piorando, entendeu? Também alimentos condimentados, gordurosos, frituras, frutas ácidas, né? Frutas cítricas ácidas, tudo isso aí piora também, entendeu? Chá preto, café, bebidas alcoólicas, são coisas que acabam piorando também os sintomas, né?
Médico gastroenterologista, doutor Silvio Matos, mês de junho chegando, e quais os cuidados que as pessoas devem ter, porque é um mês de muitos excessos, principalmente a culinária nordestina, que as pessoas bebem mais, comem mais, vão para as festas.
É, com certeza, essa questão que eu acabei de falar da alimentação, né? Normalmente as pessoas que têm isso, elas já conhecem, já sabem que tem refluxo, elas já se conhecem um pouco, né? Então quando você vai exagerar com alimentos gordurosos, linguiças, churrasco, muito, bebida, tudo isso aí você vai ter uma piora do sintoma, né? Na verdade, o hábito alimentar, ele colabora muito com a melhoria. Uma das formas de tratamento também são a mudança dos hábitos, né? Dos hábitos alimentares, não é só apenas a questão de medicação.
Doutor Silvio, o refluxo, ele pode causar dores abdominais, vômitos? Quais são as consequências com relação aos sintomas?
Sintoma mais comum é queimação, azia, né? É o sintoma mais comum, é uma sensação de queimação na região, que o pessoal fala, na região do estômago, azia. Mas também você pode ter outros sintomas, você pode ter dores, você pode ter rouquidão, tosse, a sensação de bolo, a sensação de um nó, um aperto na garganta, entendeu? E algumas pessoas têm um refluxo à noite e às vezes até acordam meio sufocadas e tudo com mal-estar, e colocam um travesseiro mais alto e tudo. Então os sintomas são variados, né?
Com relação à medicação por conta própria e a questão do tratamento, muita gente, para amenizar a situação, ingere antiácido. Isso é correto? É vendido normalmente nas farmácias, ou é apenas um paliativo que posteriormente tem que procurar um médico?
Na verdade, o uso de antiácido, ele vai dar um alívio imediato ali do sintoma, momentâneo, né? Mas não vai resolver o problema, né? Existem várias formas de tratamento, né? Desde as medidas alimentares, cuidados, perda de peso, porque a obesidade também é um fator que contribui. Tem os medicamentos mais comuns, que são os inibidores de bomba de prótons, o mais comum, todo mundo conhece, o omeprazol. É muito usado por conta própria, mas tudo tem que ser avaliado, porque às vezes você pode estar tendo um sintoma desse e pode ser outra patologia, outra coisa. Então, às vezes, está mascarando algo que a gente não avaliou bem. Então, o correto é passar no médico, ser prescrito a medicação, avaliar se tem necessidade de fazer algum exame para confirmar alguma lesão, alguma coisa, entendeu? Então, o correto é passar no médico e não se automedicar mesmo.